Sempre quando nós nos deslocamos aqui para Paranaguá, só a comunhão com os irmãos já nos consola, né? Eu quero deixar esse testemunho, que no momento que nós estávamos louvando ao Senhor Jesus Cristo aqui, eu fui bastante consolado pelo Senhor, bastante consolado porque não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que podermos cultuar a Deus juntos, né? Isso é algo maravilhoso, é um privilégio que o Senhor nos concedeu, nos deu. E eu também queria, sim, antes testemunhar para os irmãos, né? O Erling esteve justamente conosco lá em Londrina. E eu queria, sim, reiterar para os irmãos que esse serviço que o irmão tem prestado, juntamente com o irmão Juvenal, com alguns demais irmãos, em estar nos visitando nas localidades, para nós é muito importante, irmãos, né? Eu também quero, assim, pedir para os irmãos se lembrem da localidade lá de Londrina. Nós precisamos da vida dos irmãos, das orações, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos que Deus continue enviando os irmãos para estarem nos auxiliando em todas as coisas, né? Porque somos membros uns dos outros, né? Embora estejamos em localidades diferentes, mas o Senhor quer operar nas nossas vidas, né? A graça que há em Cristo Jesus. E o irmão estava falando aqui agora há pouco. Eu queria testificar de algo assim que o irmão falou também, porque eu creio que nós vivemos assim um tempo meio um pouco diferente, né? Nós temos visto e ouvido muita coisa acerca até da igreja que nós congregamos, acerca até da visão que o Senhor tem nos dado. Mas eu me recordo de uma, no momento que o Erling estava testemunhando aqui, eu me lembrei de uma ministração do irmão Juvenal, acho que há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, quando ele leu lá em 3 João, no verso, do verso 1 ao verso 5. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então isso é algo maravilhoso, porque muitas vezes nós podemos ver e ouvir por aí que às vezes um irmão X ou outro tem até mencionado algo, mas se realmente nós formos entrar no convívio dos irmãos, talvez eles não andam na verdade. Mas os irmãos que o Senhor tem posto conosco, os irmãos que estão sobre as nossas vidas, esses irmãos que o Senhor tem colocado ao nosso lado, nós temos visto que esses irmãos têm andado na verdade, né? Então, graças ao Senhor Jesus Cristo por isso, né, irmãos? Porque é justamente no corpo de Cristo que o Senhor pode operar a vontade dEle em nossas vidas, né? Mas eu queria, assim, compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, lá em Londrina, e ali no livro de Isaías, no capítulo 1. Interessante porque o irmão Jair, na abertura da reunião, ele leu lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, quando ele lia lá no verso 10, diz assim, né? Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Essa é uma palavra que o Senhor lembrou aos irmãos, né? Mas aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, quando o Senhor levanta o seu falar, a sua repreensão ao povo de Deus, através da vida do profeta Isaías, ele começa dizendo assim no verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelariais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com o óleo. Eu estava lendo esse texto aqui, eu estava me lembrando justamente daquela passagem lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando o Senhor diz lá que por não discernirem o corpo de Cristo, há muitos que estavam fracos, doentes, e muitos que já dormiam, né? E o Senhor, no verso 3, aqui ele está dizendo, né, que o povo não o conhecia, né, e que o povo não entendia o propósito, né? Então, eu creio que realmente havia, assim, uma tristeza no coração de Deus, porque eles conheciam toda a sua história, né? Eles sabiam de onde Deus os tinha os tirado da terra do Egito, né? Eles viram o tirar de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus com mão forte. Eles passaram pelo mar, eles começaram a caminhar no deserto. O propósito de Deus em colocar o povo no deserto é eles irem deixando para trás tudo aquilo que o Egito contaminou a vida deles e tendo uma vida purificada e trabalhada pelo Senhor, né? Eu creio que é isso que o Senhor faz quando Ele converte o nosso coração. Ele nos traz para uma vida de deserto, né? Nós fomos tirados do mundo, mas infelizmente parece que muitas vezes o mundo ainda continua, de certa maneira, influenciando a vida de muitos irmãos, né? Mas não é assim, né? Nesse propósito nós somos chamados, né? Nós precisamos estar conhecendo o trabalhar e o mover de Deus a cada dia, estarmos sendo despidos do velho homem, trabalhado pelo Senhor, para de fato termos uma vida plena em Cristo Jesus. O propósito de Deus, quando Ele salvou o povo da terra do Egito e começou o povo na caminhada, é para eles verem, não simplesmente chegarem na terra da prometida, mas eles tinham que compreender que a promessa era o próprio Senhor Jesus Cristo. A promessa que o Senhor tinha dado a eles era a eternidade na pessoa de Cristo, né? Tudo que o Senhor moveu durante aqueles 40 anos era para mostrar Cristo, não somente o Senhor Jesus Cristo. Todo o propósito de Deus foi em mostrar para o povo aquilo que estava desde o princípio no coração de Deus, a eternidade através de Cristo nas nossas vidas, né? Deus estava salvando o povo não somente daquele jugo que eles estavam lá, mas realmente da morte, né? E aqui o Senhor continua dizendo, né? No verso 8, e a filha de Sião se ficou como cabana na vinha, como a choupana não penina, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios ou cevados, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Parece a mesma fala lá de Oséias 6:6, né? Embora Isaías e Oséias e Amós foram contemporâneos, mas o Senhor justamente tinha levantado esses profetas para justamente trazer isso, né? Eu creio que o Senhor estava falando aqui que estava enfadado de tanto sacrifício, que o povo não entendia que o sacrifício que eles tinham que executar não era para ele simplesmente ir, sacrificava, ele transmitia os seus pecados através da imposição de mãos, era purificado, mas o povo voltava a pecar. Claro que o sacrifício perfeito era só em Cristo Jesus, mas eles tinham que, desde o princípio, crer pela fé em Cristo Jesus que viriam, né? Eles tinham que, naquela caminhada deles, desejar ter uma vida santificada, uma vida voltada para Deus, não uma vida centralizada em si próprios, não uma vida buscando seus próprios desejos, não uma vida sem conhecer a Deus, porque eles conheciam Deus de ouvir falar, né? Eles conheciam ainda os sacrifícios, né? Que está relatado a nós. Então, tudo aquilo que dizia respeito à manifestação deles perante Deus, eles praticavam. Mas o coração do povo estava distante, né? A tal ponto de o Senhor ficar enfadado de tanto sangue derramado, de tanto sacrifício, né? Lá em Oséias 6,6 diz assim, que o Senhor fala que ele misericórdia quero, né? E não sacrifício. Eu tinha muita dificuldade em entender isso, né? Porque eu ficava pensando assim, poxa, mas por que, que o Senhor fala misericórdia quero? Ele está dizendo isso, e não sacrifício. Por que, que ele estava tão enfadado de tanto sangue derramado, né? Eu creio que o que o Senhor mais deseja é que o coração dele realmente venha estar sobre as nossas misérias. Que o coração dele, os sentimentos do Senhor, ocupe as misérias do nosso coração e que tudo isso vá deixando as nossas vidas e que possamos prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Não apenas de ouvir falar, né? Nós até cantamos isso, né? Mas aqui no livro de 3 João ele diz isso, né? Que o irmão, ali João estava alegre com a vida do irmão, não somente porque ele conhecia a verdade, mas porque ele andava na verdade, né? Eu creio que o Senhor tem nos chamado a conhecer e andar na sua verdade. E graças a Deus, porque também isso não é uma obra nossa, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Mas eu creio que nesse nosso tempo de peregrinação nessa terra, nós vamos caminhando, e são tantas coisas que vão sendo postas diante de nós, são tantas coisas que estão colocadas para desviar o nosso coração, né? A Rafa estava falando aqui, né? Poxa, às vezes é um próprio sentimento, às vezes o jovem um desejo de querer casar, né? E às vezes acaba se desviando do Senhor, né? Busca os seus próprios interesses, seus objetivos, não busca Deus, sendo que de fato se ele buscar o Senhor vai ver que ele está o buscando e o Senhor vai ter zelo pela vida dele. Assim também é nós em todas as nossas coisas, se tão somente buscarmos o Senhor, amarmos a Cristo, desejarmos o Senhor, e irmos caminhando em prosseguir, não temos nenhum outro objetivo em nossas vidas, mas somente o Senhor, as demais coisas que ele julga ser aptas para nossas vidas, nós podemos descansar nelas, né? Mas não podemos assim, irmãos, ter outras coisas que ocupem o nosso coração, que ocupem o nosso desejo, né? Então eu sempre tenho pedido a graça de Cristo, né, para que o Senhor possa estar trabalhando isso no meu coração, no coração da minha esposa, dos meus filhos. Essa é a minha oração pela igreja lá em Londrina, que nós possamos estar olhando somente Cristo à frente de todas as coisas. Eu creio que na nossa vida, eu creio que até os problemas de relacionamentos dentro do casamento desaparecem quando o casal busca o Senhor, né? Porque a pessoa não vai buscar o seu próprio interesse, vai buscar o interesse do Senhor, né? Então, quando o amor do Senhor vem sobre o seu coração, o relacionamento dele com a esposa, com os filhos, com os irmãos, até com a parentela, a motivação ela é diferenciada, né? Porque ele passa a conhecer o propósito de Deus em todas as coisas. Eu creio que é justamente essa obra que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, na vida da igreja. Esse é o grande testemunho da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor ir nos transformando dia após dia, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, né? Quando ele faz menção novamente, lembrando, durante aquele período que o povo ficou caminhando no deserto, o Senhor diz que aquele povo, eles se rebelavam contra o Senhor, né? E diz lá que o Senhor ficou indignado por 40 anos contra os nossos pais, né? A quem aquele povo era rebelde contra Deus. E lá ele diz que ele iguala, né, aquela rebeldia como incredulidade, como desobediência. Desobediência ao Senhor, desobediência aos mandamentos de Deus, desobediência à vontade de Deus para as nossas vidas, né? É interessante porque quando nós obedecemos, nós somos conduzidos à morte, né? A obediência nos leva à morte, né? Nós temos assim, o homem mais obediente que caminhou sobre essa terra foi Jesus Cristo. E a obediência dele o conduziu à cruz. Mas na cruz, ele sepultou o velho homem, ele levantou um novo homem, né? Ele encerrou uma criação, ele trouxe agora uma criação celestial para a terra, né? Ou seja, agora nossa obediência, ela leva à morte do nosso velho homem, mas ela traz a vida, a ressurreição no novo homem em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque essa é a obra plena do Espírito nas nossas vidas, né? Eu creio que essa é a verdadeira obra da cruz nos nossos corações, né? É a mortificação do nosso velho homem e a nossa vida ressurreta em Cristo Jesus. Mas, irmãos, eu tenho aprendido algo assim, que não é simplesmente eu pronunciar isso com a minha boca, ou simplesmente ler e entender, mas se isso não começar realmente, de fato, ser consumado no meu coração, na minha vida, se de fato eu não ir renunciando dia após dia, tudo aquilo que agrada o meu coração e aborrecendo a minha carne, e me tornando de fato servo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou caminhar 20, 30 anos e vou até apenas um conhecimento, mas aquele conhecimento que eu tive, eu só fui desobediente a ele. Esse é um dos grandes temores que eu tenho no meu coração, que tudo aquilo que eu ouvi e tenho aprendido do Senhor é para minha obediência, né? É para mim levar, para que a minha vida seja conduzida. E que Deus maravilhoso é esse, porque a nossa obediência ainda traz benefícios para nós. É interessante, né? Porque ela nos torna participantes da natureza celestial, da natureza divina em Cristo Jesus. Ela nos torna participantes da esperança que há em Cristo Jesus. A morte não tem mais domínio sobre nós. Agora nós temos um Deus que começa a zelar e cuidar das nossas vidas em todas as coisas, né? Eu creio que cada um de nós temos experiências, por menores que sejam, o quanto o Senhor foi providencial em tantos livramentos que o Senhor já nos deu, né? Então, em tudo nós podemos ver sempre o mover, o agir, a graça e a misericórdia de Deus, né? E lá no capítulo 6, aqui de Isaías mesmo, é um texto que eu creio que os irmãos sabem de cor, mas eu, toda vez que eu leio esse texto assim, eu fico pensando nele, né? Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua orla, enchia o templo. Então, aqui Isaías, ele viu o Senhor. Ele viu. É interessante que quando ele começa o capítulo 1, ele teve uma visão, né? No capítulo 1, quando ele começa a trazer a repreensão de Deus para o povo, ele está falando de uma visão que ele teve. Mas aqui no capítulo 6, agora ele viu, né? Não foi simplesmente um vislumbre, uma visão como antes, mas agora realmente ele viu com seus olhos. Tanto ele viu, e foi uma experiência diferente, porque quando ele teve a visão, aquilo foi uma repreensão, mas parece que não impactou tanto a vida dele. Mas aqui quando ele viu, isso trouxe um impacto profundo na vida dele, do profeta Isaías, né? Porque ele diz assim: e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, assim que ele viu o Senhor, houve uma mudança plena na vida dele, né? Às vezes nós temos uma visão da igreja, nós temos uma visão do reino, nós temos uma visão acerca do entendimento da palavra, mas é diferente quando de fato nós vemos o Senhor. De fato, quando nós vemos a Deus, nós reconhecemos o Deus santo e justo que Ele é, e nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, né? Que só estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Se não fosse o Senhor ter nos amado, se não fosse o Senhor ter nos chamado, nós estaríamos em trevas até hoje, né? Nós somos pleno fruto da graça e da misericórdia do Senhor. E até o pouco de entendimento que nós temos acerca da revelação de Cristo e da sua igreja e da obra que Ele tem fazendo em nosso meio, é tudo graça de Cristo, né? Eu posso me debruçar e ler livros e tanta coisa, mas se de fato o Espírito não iluminar o meu entendimento, aquilo ali não tem valor nenhum, não tem significado algum, pelo contrário, aquilo vai ser juízo contra mim no dia do Senhor, se de fato eu não colocar o meu coração à disposição do Senhor e deixar Ele, com a sua palavra, trabalhar a minha vida, né? Ter domínio sobre o meu ser. Então aqui o irmão, ele teve essa experiência, né? Então antes ele estava tendo uma visão daquilo que o Senhor estava repreendendo e mostrando o estado do povo. Agora que ele viu o Senhor, aí primeiramente ele viu a si próprio, né? Ele, por um breve momento, ele tirou os olhos da nação, tirou os olhos do povo, e ele olhou a própria condição dele. Ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei, e agora o que vai ser de mim? Se os querubins tapam os seus olhos, tapam os seus pés, e eu vi um homem pecador, né? Então eu creio que esse é o grande milagre que o Senhor tem feito nas nossas vidas, irmãos. Eu creio que a igreja tem visto o Senhor, que nós não temos apenas participado de uma visão, Eu creio que somente não é uma visão que o Senhor tem nos dado, mas o Senhor realmente tem nos dado vista, né? O Senhor tem nos permitido, de fato, olharmos e compreendermos aonde o Senhor nos colocou, né? Aí ele continua dizendo assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que essa brasa viva é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que essa foi a obra consumada na cruz. Mas eu tenho também entendido, irmãos, que a nossa vida, a vida cristã, é uma permanência no Senhor, né? Não é uma vida de esquecimento. Às vezes nós professamos o Senhor, mas parece que logo no dia a dia, parece que nós temos uma facilidade tão grande para nos esquecermos das coisas de Deus, das coisas que nós ouvimos, daquilo que nós já sabemos, das experiências que nós passamos, né? Então realmente precisamos cultivar um relacionamento com o Senhor todos os dias, né? Na oração, na palavra, na comunhão, para que realmente o nosso coração venha estar sendo ganho pelo Senhor, para que a nossa mente venha estar sendo ganha pelo Senhor, né? Eu creio que com o tempo nós experimentamos isso, né? De repente nós estamos lá no trabalho e estamos ali envolvidos com o nosso dia a dia, mas constantemente a nossa mente está lembrando das ministrações, da palavra do Senhor, ou nós estamos louvando e adorando o Senhor ali com a nossa mente, né? Eu creio que precisamos ter a nossa fé, a nossa vida exercitada na obra de Cristo Jesus, né? Porque senão, são tantas coisas que nos cercam, né? Eu creio que realmente nós vivemos um tempo difícil, né? Um tempo de muita incredulidade, um tempo de, parece que tudo que se levanta ao nosso derredor é para tentar ocultar Cristo, né? Ou tentar, de certa maneira, abalar a nossa fé, né? Mas eu creio, irmãos, que quando nós conhecemos o propósito de Deus, né, e temos conhecido a revelação de Cristo Jesus, eu creio que independente das lutas ou das dificuldades, né, eu creio que realmente nada pode nos afastar do amor do Senhor Jesus Cristo, desde que realmente nosso coração esteja posto em Cristo Jesus, né? Porque muitas vezes a gente pronuncia esse texto, né, que nada pode nos afastar do amor do Senhor Jesus Cristo, mas às vezes não buscamos a Deus, né? Não desejamos o Senhor, não queremos Ele, queremos talvez os benefícios do Senhor, mas não queremos o Senhor. Às vezes queremos ser livres da morte e do inferno, mas não queremos amar a Cristo Jesus como Ele merece ser amado, né? Eu creio que tudo isso muda tudo. Eu lembro que a primeira vez quando eu conheci a igreja, eu ouvi acerca da igreja através do irmão Eleazar, eu tinha 14 anos, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou para mim, quando ele começou a falar acerca da igreja, ele disse assim, ele falou assim: olha, ainda que não houvesse nenhuma eternidade, ainda que o Senhor não quisesse nos tornar participante da vida celestial dele, só o fato de poder servir ao Senhor nessa vida já seria suficiente para mim. E eu creio que tem que ser realmente esse sentimento no nosso coração, né? Amarmos o Senhor não por aquilo que Ele tem nos dado, mas por aquilo que Ele é, né? Por aquilo que Ele é. A gente vê isso até nos evangelhos, né? O Senhor, enquanto Ele estava fazendo algo em prol da multidão, a multidão em determinado momento até o seguia, mas em determinado momento foi diminuindo, 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 e ficou somente aqueles que realmente amavam verdadeiramente o Senhor, né? Então eu creio que a nossa caminhada com Cristo, o nosso viver com o Senhor, Ele não se mede por aquilo que nós recebemos do Senhor, ou se a nossa vida está indo bem, mas é justamente se de fato eu estou sendo me despido do velho homem, se eu estou sendo revestido do novo homem, se eu estou sendo trabalhado pelo Senhor, se eu estou tendo uma vida crucificada, se eu estou abandonando o pecado, se eu estou vivendo uma vida santificada para Cristo, se eu estou compreendendo a revelação do Senhor, se eu estou amando os irmãos, se eu estou me sujeitando aos irmãos que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Isso é reino, né? Isso que nós caminhamos aqui é um pedaço, algo mínimo, né, da eternidade que há em Cristo Jesus, né? Então, amados, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos, né? Eu quero assim me colocar na... Eu preciso, sabe, irmãos, conhecer o Senhor dia após dia, né? Eu preciso da graça do Senhor a cada dia, né? Eu não quero estar me detendo em coisas nesse mundo, né? Mas eu quero, de fato, ter uma vida como um peregrino, caminhando, né? Não depositando esperança nessa terra, não depositando esperança em governos humanos, não depositando esperança em nada financeiro, somente no Senhor Jesus Cristo, né? Porque eu creio que, quando o Senhor vier, todas essas coisas irão desaparecer, né? Todo esse sistema que nós vemos nesse mundo vai cair diante do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui onde estiver o nosso coração, é onde nós permaneceremos, né? Se o nosso coração estiver nessas coisas, quando elas caírem, corremos risco de cair. Mas se o nosso coração está em Cristo Jesus, né? Eu estava comentando com o André em casa, né? Eu falei, poxa vida, quando eu olho para a vida daqueles irmãos lá no começo da igreja primitiva, e o tanto que aqueles irmãos padeciam, eu falei para ela assim, a gente falar que, por exemplo, estamos passando por uma enfermidade ou desemprego, alguma coisa, nós falarmos que estamos passando por luta, eu falei para ela assim, nós devemos ter vergonha, porque os irmãos amavam o Senhor até a morte, né? O corpo deles servia de espetáculo, eles eram açoitados até a morte, eles padeciam muitas coisas por tão somente amar o Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham nenhuma expectativa nessa terra, nenhuma, né? Quando eles conheceram o Senhor Jesus Cristo, a expectativa deles foi toda voltada somente para o Senhor. Tanto é que aquela experiência em Atos dos Apóstolos, quando eles pegaram tudo que eles tinham e depositaram aos pés dos apóstolos, foi justamente isso, né? Eles, tudo aquilo que eles tinham de posse, imagina se nós teríamos coragem, às vezes, de pegar nossa casa e todas as coisas e entregar, né? Porque muitas vezes nosso coração está retido nessas coisas. Mas eles entenderam que o reino celestial tinha chego. Então aquelas coisas não tinham mais importância nenhuma, era irrelevante, né? Somente Cristo era a suficiência deles, né? Eles aguardavam o retorno do Senhor ali. Eles viviam um dia após o outro, como se aquele fosse o último dia, e fosse aquele dia, o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que assim também tem que ser a nossa vida. Cada dia nosso tem que ser como se fosse o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, ter uma vida realmente consagrada ao Senhor, né? Eu creio que tudo que foi nos deixado nas Escrituras, e quando nós olhamos aqui para a repreensão que Deus levantou para o povo, para o seu povo, né? Eu creio que o Senhor nos repreende porque Ele nos ama, né, irmãos? Eu creio que o Senhor, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, porque a nossa natureza humana, a nossa condição com os nossos sentimentos, elas não servem para habitar o reino celestial. Não há como, muitas vezes, aquilo que habita os nossos pensamentos, os nossos desejos, pensa bem, né? Todas essas coisas fazerem parte do reino celestial, não tem como, né? Não tem como. Precisamos realmente ter uma vida transformada, uma vida ressurreta, uma vida com o coração desprendido, uma vida voltada para o Senhor, olhando somente para Cristo, né? E realmente crendo na eternidade, crendo no reino dos céus, crendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes parece assim que, poxa vida, não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, né? Mas tem hora que parece que, poxa vida, mas será? Né? Porque nós vemos tantas coisas, às vezes nós não falamos isso, mas às vezes as nossas práticas no dia a dia dizem isso, né? Quando não temos uma vida realmente plena no Senhor, uma vida honesta, uma vida que espera em Cristo Jesus, uma vida que tenta fazer as coisas e não aguarda o mover do Senhor, né? Então nós estamos falando com a nossa prática isso, mas realmente nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa esperança nele, buscamos ao Senhor, nos santificamos, separamos a nossa vida para Ele, procuramos nessa vida conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, conhecer mais a vontade dEle, né? Vermos a nossa suficiência tão somente em Cristo Jesus, vermos o quanto somos miseráveis, né? Eu creio que quanto mais a gente vai conhecendo ao Senhor, mais nós vamos vendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e mais nós vamos vendo o quanto Ele é perfeito, né? Então é isso, irmãos. Eu quero mais uma vez dizer que eu amo a vida dos irmãos, eu amo a igreja. Estou muito alegre em poder estar com os irmãos aqui, muito feliz de verdade, né? Os irmãos aqui, eles têm, na nossa vida, na nossa casa, um lugar muito especial, né? Uma vez eu já comentei isso com o Erly, né? Um dos momentos mais difíceis da nossa vida foi o ano de 2008, e foi um ano que nós viemos para cá, e foi um ano assim que o Senhor mais nos consolou. É algo assim que eu vou trazer para sempre no meu coração, Eu nunca vou esquecer o quanto o Senhor usou a vida dos irmãos e a vida da igreja para nos consolar, para nos fortalecer, né? É algo assim que está bem guardado no meu coração, é impossível me esquecer disso, né? Então eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos pôs na sua igreja, né? O Senhor nos colocou no centro da sua vontade, para caminharmos com irmãos que zelam pelas nossas vidas, que nos amam, nos amam. Amém, irmãos. Amém, Senhor Deus. Eu quero